Realmente, nós estamos aí agora, que o governo, ele, como passou a pandemia agora, está fazendo várias averiguações cadastrais, está vendo aí os cadastros que estão desatualizados desde 2018, 2019, e nós temos aquela questão do BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é o que ele é um benefício, né? Que a pessoa recebe um salário mínimo, e ele é obrigatório a pessoa ter o cadastro único e estar atualizado. Por isso que a gente está fazendo busca ativa. Só que uma coisa que acontece muito no CAD único, a pessoa às vezes muda de endereço, troca de telefone e não vai atualizar o cadastro. Então, toda sexta-feira a gente faz busca ativa, a gente vai visitar, tentar entregar a folha que é para fazer a atualização do cadastro, e não estamos achando algumas pessoas, principalmente do PPC LOAS. E aí eu estou com a lista ágil aqui para eu passar para
convocando. Essa lista é nova, né?
Essa é nova, tá? E algumas pessoas aqui já compareceram, né? Ah. Que eu passei anterior, e agora tem uma lista nova.
Então, vamos lá com a lista nova aí, né? Com a lista nova daquelas pessoas. Atenção, você que tem que fazer a atualização do seu cadastro. Fala aí, Renato.
Isso, a listagem BPC LOAS, né? Benefício, prestação continuada, que estão em atraso desde 2018, 2019. Adão da Silva Gomes, Adenide Ferreira dos Santos, Aguinaldo Pires de Oliveira, Andréia Cristina Peixoto, Antônio Firmino da Silva, Antônio Novaes, Antônio Tostes, Aparecida Liboas de Jesus, Benedito dos Santos, Conceição de Jesus Lopes, Creide Aparecida da Silva, Cibele Heloísa Dias de Souza, Evair Francisco, Francisca Conceição da Silva Lima, José Carlos de Souza, José Ribeiro do Espírito Santo, Luiz Fernando da Silva Monteiro, Maria Crevenice de Carvalho Maluta, Maria do Carmo Coutinho Santos, Matias Ferreira da Silva, Moacir José Silva de Oliveira, Neide da Silva Nascimento, Viviane de Souza, Valteir Alves dos Santos, Matheus dos Santos Rodrigues, Olga Batista dos Santos, Pedro Emanuel Nascimento da Silva, Maria Eugênia Francisco de Paulo, Grauce de Oliveira Lima, Sérgio Martins da Silva. Então, essas pessoas devem comparecer ali no setor do CAD Único a partir de segunda-feira, munir documentos, se tiver alguma criança que estuda na casa, trazer declaração de escola, porque tem que atualizar o CAD Único, né? Essas pessoas são do BPC LOAS, né? Benefício, prestação continuada, tanto do idoso como do deficiente, estão com o cadastro desatualizado. E segundo portaria do governo federal, esses cadastros, a partir de junho, serão excluídos. Com a exclusão do cadastro, a pessoa vai ser bloqueada o benefício, tá? Ou até mesmo ser cancelado o benefício. Então procure a gente ali na assistência social e no setor do CAD Único, né, no CRAS, que a gente vai dar todas as informações do que é necessário para evitar esse bloqueio, tá? Então a gente está fazendo busca ativa, só que são pessoas que a gente não conseguiu achar. E outras pessoas a gente ainda vai fazer, toda sexta-feira a gente faz busca ativa, né? Estamos visitando, informando as pessoas para irem na ação social, lá no CRAS, lá no setor do CAD Único, para regularizar a situação e atualizar o cadastro.
É bom, né, Oswaldo? Como ele está falando que não conseguiu localizar essas pessoas, é bom quem está ouvindo. Ah, ouviu o nome da fulano na rádio, fulano, eu conheço. Então, você que conhece, avise a pessoa para ela procurar o CRAS, procurar o Renan, o CAD Único, o pessoal para regularizar o CAD Único.
Porque vai cancelar.
Porque depois vai cancelar. Ah, mas eu não vi, não sabia. Sabe? Então
Você ouviu o nome aí. As pessoas têm que entender o seguinte: primeira coisa, o CAD Único, ele é um cadastro da família.
Sim.
Então, todo benefício voltado para a família é obrigatório ter o cadastro. Então, benefício, prestação continuada, ou LOAS, Auxílio Brasil, baixa renda COPEL, né, o desconto de 5% no pagamento do INSS. Tudo tem que ter o cadastro único atualizado. E não é só essa questão do BPC que a gente faz uma verificação, uma busca ativa. A gente também tem vários cadastros de Auxílio Brasil de 2018 e 2019 que a gente
estão parados.
Estão indo para a exclusão. Indo para a exclusão, a pessoa perde o benefício. Só que o auxílio, excluindo o cadastro, ela perde o benefício, não consegue mais o Auxílio Brasil.
O duro que daí perde, aí vai ficar bravo com você lá.
Aí depois vai, aqui é a questão, por exemplo, o governo fez a averiguação cadastral, está fazendo focalização aí, que está, através dos órgãos federais, ele está aí fazendo a averiguação nos cadastros, nas informações prestadas. Então a pessoa chega lá para a gente, fala ali que não tem renda, não tem isso, não tem aquilo e tal, e o governo detecta essa renda, né? E aí depois bloqueia, as pessoas acham que é a gente. Não, é a informação que foi prestada, só que hoje o governo tem acesso a todos os órgãos federais devido ao CPF, né? É obrigatório colocar o CPF.
Uma outra coisa também, se vocês não estão conseguindo encontrar essas pessoas aí, porque o endereço delas lá então está errado, já está defasado.
Endereço, telefone, porque aqui é 2018, 2019.
Na relação, quando eles iam reclamar, falaram, foi falado, foi chamado o seu nome, está aqui, ó.
Então, e a gente vai nas casas, a gente vai atrás.
Isso, né? É uma busca ativa que está sendo feita,
né? É uma busca ativa. Toda sexta-feira a gente faz essa busca ativa, né? Que está no nosso plano intersetorial, principalmente o Cade Único.
Que a gente tem que colocar, tem muita gente que não está levando a criança para pesar, a frequência escolar das crianças. Gente, as pessoas não dão importância para isso, só que ela pode perder, não só nisso aí, no Cade Único, mas ela pode também perder o Bolsa Família, que não é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil e tudo mais. Tudo por causa do quê? Frequência escolar e pesagem.
Isso, está acontecendo.
E tem bastante gente que está
assistindo. A pesagem, a gente já fez reunião com a saúde, com os agentes comunitários. A pesagem, é obrigatório fazer a pesagem de crianças até 7 anos, duas vezes no ano, quer dizer, no primeiro semestre e no segundo semestre. Os postos estão fazendo. E já recebemos uma portaria do governo federal que a partir do segundo semestre, essa condicionalidade, que é a pesagem, ela será bloqueada o benefício da criança. Então, pessoal, 0 a 7 anos, se dirija, né, os pais aí, os responsáveis, se dirijam ao posto mais próximo da sua casa para fazer essa pesagem, porque é jogada essa pesagem no sistema federal, tá? E depois eles vão ali fazer ali uma averiguação se a criança, porque é uma condicionalidade. Outra coisa também, frequência escolar. Então, não é a criança ir na escola hoje, por exemplo, sexta-feira e voltar daqui a duas semanas na escola, não. A frequência escolar tem que ser acima de 75%. Vamos supor o seguinte, de 10 dias de aula, a criança tem que estar presente em 8. E, lógico, né, se faltar 2 dias, tem que ali ter um atestado por que faltou. Então, isso daí a gente já está recebendo, às vezes, algumas comunicações aí do governo federal e eu estou entrando em contato. Porque não dá para entender, né? Na escola a criança vai aprender, vai aprender a ler, vai ter educação. Na escola tem merenda, tem os professores que atendem muito bem, que vão ensinar com carinho e amor. Mas os responsáveis, porque se uma criança ali até 12, 13 anos, 14, os responsáveis não mandam para a escola. Não dá para entender isso, Oswaldo.
É lamentável, né?
É lamentável, quer dizer, aí depois...
Dá na hora de receber, quer receber.
Não, aí quando bloqueia, né, porque o governo bloqueia, ou cancela. Aí quando cancela, e quando recebe a mensagem lá no aplicativo, olha, você está bloqueado, aí é rapidinho, né? Só que aí tem que pensar o seguinte, se for bloqueado ou cancelado, depois vai ter um período de carência para a criança frequentar a aula para poder ocorrer o desbloqueio, tá? Então,
qual é o tempo de carência disso aí, Renan?
Não, aí vai depender ali da situação da criança, né? Se ela tem muita falta ali, vai ter que ficar pelo menos 3 meses ali frequentando.
Uma outra coisa também que muitas pessoas não atentam é as mulheres de até 44 anos de idade, gestantes, lactantes, que independente da idade até 44, tem que fazer a pesagem, tem que fazer tudo.
Tem que fazer a pesagem porque também é uma condicionalidade do Auxílio do Brasil, porque ali se está na extrema pobreza, tem que ter um acompanhamento da saúde, né?
E muitos não têm noção disso, né?
E isso é a gestante, principalmente, porque depois tem o auxílio, gestação, que vem junto com o Auxílio do Brasil, né?
E se ela não tiver isso aí, ela não vai receber.
Se ela não tiver, ela perde esse benefício, né?
Porque
o auxílio lactação é até 6 meses depois do nascimento,
isso,
né?
Porque tem muitos que não tem nem noção que existe isso, né?
Isso, só que tem que ter um acompanhamento pelo SUS, sim. E é a questão, né? A pessoa está ali grávida e ela tem que ter um acompanhamento, né, do SUS, né, para evitar problemas futuros, né? Então, esse acompanhamento, ele é feito na saúde, é jogado no sistema e há um acompanhamento também pelo governo federal no sistema do SIGPBF.
E tem que procurar o CRAS, né?
Tem que procurar. Não, qualquer problema ali com o CAD único, ou então você quiser algum benefício, converse com a gente certinho. Está eu, meu parceiro lá, o Rogério, lá para atender todas as informações que forem necessárias ali, converse com a gente. É que às vezes tem gente que chega ali, né, que estoura o limite, né, do CAD único. Então a gente sabe que não, e a gente, nesse caso, a gente já fala para a pessoa, porque tem muita gente que pensa o seguinte: ó, vou fazer o CAD único, vou ganhar algum benefício. Mas existe um limite, tá? Por exemplo, é de 3 salários mínimos, passou 3 salários mínimos, a pessoa já é restrito já para a inclusão no CAD único, tá? Aí vai depender do que a pessoa precisa, porque todos os benefícios são vinculados na renda per capita ou no limite de 3 salários mínimos.
E aí hoje, são quantos benefícios hoje da... que hoje são dados para a pessoa que tem o CAD único, que podem ter o direito do CAD único?
O Auxílio Brasil hoje nós temos uma média de 1.250, 1.200 benefícios, porque aquela...
Caiu bem, né? Desse tempo atrás era quase 2.000, né?
Não, 2.000 é a questão dos beneficiários no geral, mas o Auxílio Brasil é 1.250.
E o Bolsa Família, quanto é que era?
O Bolsa Família é 1.250, essa média é 1.200, 1.250. Houve uma aceleração na questão agora da fila de espera, porque antes tinha uma fila de espera, agora não está tendo mais.
É porque o Auxílio Brasil, Bolsa Família e Auxílio Brasil é a mesma coisa, só que existem 11 tipos de benefícios sociais que são colocados à disposição do cidadão, né?
Todos os benefícios sociais, às vezes do governo do federal e até governo do estado, ou até mesmo governo municipal, podem estar vinculados ao CAD único. Tá? Na verdade, tem que estar vinculados ao CAD
único. Tudo ao CAD único, né?
É, porque o CAD único, quando você presta uma informação para o CAD único, essa informação ela tem que ser verídica, porque se ela for fraude, você é processado, né? Você vai ser ali como...
A pessoa que ela não dá informação...
É falsidade ideológica. Então a pessoa pratica falsidade ideológica e tem que pensar que você está ali no órgão federal, tá? Já ocorreu casos aí de pessoas retirarem aí o cônjuge, e depois esse cônjuge necessitar de um auxílio doença ou o cônjuge ali falecer e não estar no cadastro, e a pessoa que retirou, né, que é o responsável familiar, depois não conseguiu nem o auxílio doença nem a pensão. Ocorre muito isso, tá?
E tem mais uma coisa, ele pode ser processado pelo artigo 299 do Código Penal Brasileiro.
Isso, falsidade ideológica, porque você está prestando uma informação falsa a um órgão federal.
Outra coisa, o Vale Gás tem bastante aqui em Manaus?
Então, o Vale Gás, o auxílio gás, ele vai intercalado no benefício do Auxílio Brasil. Sim. Tá? Então aí nessa intercalação, que é uma questão de cada três meses. Então,
três ou dois meses?
Então, tem casos que é 2 meses. E tem aquela porque se a pessoa entrar hoje no cadastro, ele demora 1 mês para ser aprovado, ou 2 meses para ser aprovado no Auxílio Brasil, e depois no terceiro que pode vir o auxílio gás. Só que assim, é intercalado. Se ele recebeu esse mês, no mês que vem ele não recebe, no outro. Tá? E tem as regras também, porque tem as condicionalidades, ter criança, não é assim, você faz o cadastro porque eu estou recebendo o Auxílio Brasil, eu vou ter ali na, aquele recebimento.
Não, tá? É que eu estava parado com a Prada aqui, agora abriu aqui, desembestou aqui, não vai dar para entrar a Prada. Nós vamos falar o que dá aqui, gente, não tem como entender tudo, que eu estava parado o WhatsApp aqui, agora abriu aqui, ele desembestou, havia um monte de vermelho, está tudo verde ali. Mas vamos dar sequência naquilo que ele está dizendo. O seguinte, pessoa que tem o direito ao Vale Gás, por exemplo, é o benefício dos benefícios até para quem ganha até 3 salários mínimos na renda per capita familiar.
Não, aí não.
Não, falando em termos de Cade Único, de receber o Auxílio Brasil. No gás também ou não?
Não, o gás ele é vinculado ao Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil tem as suas regras das rendas, né? Por exemplo, criança em vulnerabilidade, estar vinculado à extrema pobreza ou à pobreza. E o Auxílio Brasil vem dentro desse critério. Por exemplo, quem é baixa renda Copel ali, que a renda per capita é meio salário mínimo, não recebe o auxílio gás.
Tá, mas e daí? Aí você entra numa coisa aqui. Eu tenho meu sítio, tá? A minha renda é baixa. Eu tenho, né, eu tenho a baixa renda da Copel? Mesmo tendo...
Então, aí nesse caso teria que ver a Copel, porque na questão do sítio, eu não sei se se enquadra na baixa renda Copel, baixa renda da tarifa social. Teria que ver na Copel, porque teve casos que não foi enquadrado. Tá? E teria que ir lá ver na Copel certinho, fazer o Cade Único, pegar a folha e levar na Copel para ver a questão dessa tarifa social.
Mas esse cidadão, ele tem o sítio como propriedade, como é que ele vai conseguir?
Aí que está a questão, como que a baixa renda vai ser baixa? É. Você paga imposto de renda, você paga tudo. Como que ele vai declarar isso? Porque se ele fizer ali com informações, se a pessoa trabalha no sítio e dependendo do número de pessoas que moram na casa, e pode até se enquadrar no baixa renda, no tarifa social. Mas, por exemplo, for dono do sítio, o próprio imposto de renda já bloqueia o Cade Único dele. Tá?
Outra coisa, falando da renda da Copel, que é até interessante, porque subiu para 150 quilowatts, né? E tem muita gente que não tem o Cade Único, que gasta menos que 150 quilowatts. Ela tem o direito de entrar, Renan? Você tem conhecimento nesse sentido?
Vamos supor o seguinte, a pessoa mora sozinha, ela é aposentada. Ela vai fazer o cadastro, ela não tem direito, porque a renda per capita dela é 1.212. Então não tem direito. A renda per capita para tarifa social, R$ 606. É meio salário mínimo. Então passou de meio salário mínimo, a pessoa não tem direito à tarifa social.
É por isso que tem pessoas que nem eu agora há pouco, dá uma pincelada aqui, eu peguei acho que da Margarida, ela disse que ela recebia um salário mínimo por invalidez e cortaram o benefício dela.
Do tarifa social?
Do tarifa social.
Ela deve morar sozinha. Né?
Mas...
Aí corta.
Corta.
A outra coisa também que a gente tem também, que muita gente às vezes conhece, esse é só a questão quem usa aparelhos de oxigênio e tal. Sim. Então esse não tem uma regra mínima, tá?
Não,
é só ir na saúde ali, ver toda a papelada, ver também, fazer o Cade Único e depois entrar em contato com a Copel. Esse não tem uma renda mínima, tá?
Eu estava dando uma pincelada enquanto você falava aqui na nossa pergunta. Tem pessoas que fazem mais de 2 meses que fizeram o Cade Único e ainda não receberam o benefício, não tiveram a resposta ainda. Por que
não, acontece
isso?
A questão é assim, depende do dia, porque a leitura dos cadastros são feitas geralmente nos 10 primeiros dias do mês. Então, se a pessoa fez, vamos supor, dia 25 ou dia 11 vamos supor, e fez dia 11... Hoje, vamos por 13 de maio, esse cadastro só vai ser lido pelo governo federal no começo de junho. E depois só vai ser analisado em julho para ser pago em agosto. Então depende do dia, tá? Depende, tudo isso é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu fiz o cadastro esse mês e mês que vem vou receber. Não. O governo, ó, pessoal, ele vai fazer um pente fino nos órgãos federais, tá? No CAGED, na questão do trabalho, no INSS, na questão do IPVA, de carro. Então ele vai fazer um rastreio no seu CPF, nos órgãos federais. Para ver se você não está escondendo alguma informação.
Não, Não é que defender, não é que ele defender o povo, mas vamos falar bem a verdade. Nós estamos no ano de 2022. O Cade Único foi lançado quando? 2021. Não deu tempo hábil ainda do povo saber tudo, né? Vamos falar bem a verdade, né? Bom, vamos dizer assim, que deu essas coisas que estão acontecendo e tal, de 2021, 2020, 2021 para cá, que não é preciso todas essas coisas aí.
Muitos benefícios foi vinculado
sim,
ao Cade Único. A partir de 2019, igual 2019, 2020, é igual essa questão do BPC. Antes não precisava. Só que a partir de 2019, 2020, que começou a ter uma regra, né? Aí entrou a pandemia e ficou parado. E a gente agora, por isso que a gente faz uma divulgação maciça em cima disso. Porque muitas pessoas, às vezes, perdem benefício por não saber como funciona o Cade Único, por não saber como funciona os benefícios sociais, tá?
Porque, na verdade, esse Cade Único ele foi instituído para ser o quê? Para ser colocado à disposição da comunidade, principalmente aquela que está em estado de extrema pobreza, né?
Ou pobreza.
Pobreza, mas aí, geralmente é para mais aqueles de extrema pobreza mesmo, que é aquela situação de... Aí nós tivemos, tem aquela linha de baixo salário, 178, vai baixando, né?
Tem aqui a questão da extrema pobreza, da pobreza, né? Então, tudo isso que a pessoa vai informar ali. E o cadastro, na verdade, é para o governo federal conhecer. Sim. A população, conhecer as famílias. Por isso que a gente fala que não é um cadastro da pessoa. Quer dizer, você vai lá fazer um cadastro, Oswaldo?
Não, é da família, né?
É da família, quem mora na casa, independente se for filho, nora, parente ou não. Até se for um agregado ali, tem que colocar no cadastro. Então é da família que mora naquela residência. Muita gente entende que é só da pessoa. Não, não é. É da família, porque é tudo ali está vinculado. E o governo ali vai ver muitas informações, gente.
Mas aí eu sobre a casa. Então eu ganho um salário e meio. A minha mulher ganha mais um salário, o filho ganha mais um salário. Já passou.
Já estourou o limite para entrar no Cade Único.
Se der os três salários também.
Já estourou o limite para entrar no Cade Único. Não, porque os três salários pode fazer o Cade Único. Só que aí depende do benefício que
você
querer.
Mas aí se você juntar o férias e 13º, não vai dar os 550 por mês?
Não, a férias e 13º não conta.
Não conta?
O salário, só que é o bruto, viu? Muita gente chega lá com, por exemplo, eu recebo aposentadoria, mas eu tenho empréstimo. A aposentadoria é 1.212.
Não tem a conversa,
não tem como tirar, é o bruto. Eu recebo R$2.000, mas eu pago 400 no INSS. Você recebe 2.000, não é? É o bruto, tá? Então, é essa questão que é colocada. E na questão também do aquilo que a gente falou, né? Agora que está sendo divulgado, porque vários benefícios estão entrando também.
Faltou uma divulgação maior para a comunidade, a verdade é essa, né? Porque nós temos hoje Bolsa Família, auxílio emergencial, é não sei o que, é Bolsa Sem Miséria, é Bolsa de Alfa, é Bolsa não sei o que, é Morar Bem. É sério, tem Vale Cinema, Vale Circo, Vale isso, Vale aquilo, é verdade.
Tem o
Vale
Gás, Jovem, NSS,
tem tarifa social da água, tem tarifa social
carteira de idoso, carteira social. Tudo isso é vinculado ao Cade Único.
Sim.
Tudo isso é vinculado.
Então,
uma coisa que você falou, três salários mínimos, se a família tem uma renda de três salários mínimos ali, ela tem direito a defensor dativo da OAB, tá? Então,
também,
nesse caso, ela tem.
Defensor público.
Defensor público, ela tem direito.
É duro achar defensor público também nesse país, né?
Não, defensor dativo da OAB. Não, OAB, se você chegar lá, prontamente,
Catarina.
Você já arruma um defensor. Não, é automático.
É automático, né?
Até três salários mínimos, é só pegar a folha do Cade Único, você vai, que é a renda per capita, até meio salário mínimo ou três salários mínimos, você leva lá, é automático.
Uma coisa que é de suma importância. Mas eu tenho tudo. Eu fiz o cadastramento, mas não estou. O mero cadastramento não garante que você vai receber qualquer programa social.
Não, é tudo feito análise federal. Por isso que eu falo, as pessoas pensam ali, vai lá, faz o cadastro comigo, com o Rogério, e pensa assim, eu vou receber um benefício. Não, o governo vai fazer uma análise, o governo vai ver as informações que você prestou, ele vai autorizar ou não, tem fila de espera. Então, aqui, pode ver, havia uma fila de espera para o Auxílio Brasil. Quer dizer, essa fila foi zerada, segundo o governo federal, mas pode ocorrer de ter ainda essa fila de espera. Então, é a questão, não é porque você fez o cadastro que vai chegar ali e já vai ter um benefício, não. Tem que ver como que se enquadra ali, depois você... Ali seria o quê? O cadastro único. E dali saem os benefícios que às vezes você vai precisar. Um ID jovem, às vezes você vai ter uma isenção de concurso, isenção para fazer o Enem, isenção para o vestibular da UEMP. Então, tudo isso vai depender do seu cadastro. Agora, o que precisa a população entender? Esse cadastro precisa das informações verídicas, esse cadastro precisa ser atualizado, não pode esse cadastro você trocar de residência e esse cadastro estar com outro, porque às vezes o governo manda até uma correspondência na sua casa, aconteceu muito comida boa, não foi, a pessoa não foi localizada, então se o governo entra em contato, manda uma correspondência, não foi localizado, devolvida a correspondência por não localização, é bloqueado todos os benefícios.
Outra coisa é o seguinte, pessoal, gente, da Copel, é feito com vocês lá também, não? Não, né?
Não, o cadastro é feito com a gente, sim, do Cade Único, a pessoa leva na Copel, se a Copel autorizar, é a coisa.
Então não tem nada a ver.
O governo tinha falado que tinha soltado a medida provisória no começo do ano, que seria automático, né? Mas a gente ainda estão levando a folha lá, né? Então a gente não sabe ainda se é automático ou não, se enquadra ali. Mas a gente pede para levar a folha, é só ir lá, a gente imprime a folha, a gente está lá para atender mesmo, então não tem problema nenhum.
Bom, vamos repetir, Renan, que o assunto é bastante suscetível, mas a gente tem que falar desse pessoal que tem que comparecer, porque senão vai perder. E relembrar mais uma vez, a pesagem é fundamental, a frequência escolar é fundamental. Isso. Você vai perder se você não fizer dentro dos conformes da lei.
Isso, então quem recebe o benefício prestação continuada, o LOAS, né, aquele que não tem um 13º, é obrigatório estar cadastrado no Cade Único e atualizar todos os anos, tá? Todos os anos. É a mesma coisa do Tarifa Social Copel, é obrigatório atualizar todos os anos. Questão de frequência escolar, é obrigatório ter acima de 75%. Então, cada 10 dias, 8 tem que estar na escola. Na verdade, tinha que estar os 10, né? Mas para o auxílio é obrigatório. Pesagem, 2 vezes ao ano, né? Então, a pessoa no primeiro semestre tem que levar as crianças até os 7 anos para fazer a pesagem e depois no segundo semestre até também para fazer a pesagem. É 2 vezes no ano.
No Bolsa Família ou o auxílio, é até quantos anos as crianças?
Não, a criança, a pesagem...
Não, dependente.
Até 21 anos, até 21, se estiver, né, estudando, né? Ou 21 mesmo anos, mas é a questão, quem estuda também ensino médio, tá? Tem que ter a frequência também.
Não é só a criança, não.
Não é só a criança. Pessoa aí, 17 anos, 16 anos, parou de estudar aí, perdeu ela perde, porque aí é vinculada à criança, né? Ao adolescente. Ele perde o valor dele no Auxílio Brasil, tá? Ele perde, porque é individual.
É, tá certo. Então, Renan, vamos repetir essa lista aí, passa o telefone do WhatsApp lá pro pessoal entrar em contato, se puder, com esse pessoal que tá aí, que você vai falar a lista aí, que é urgente, gente. Faz o pessoal ir lá no CRAS.
Ó, Adão da Silva Gomes, Adenide Ferreira dos Santos, Aguinaldo Pires de Oliveira, Andréia Cristina Peixoto, Antônio Firmino da Silva, Antônio Novaes, Antônio Tostes, Aparecida Lisboa de Jesus, Benedito dos Santos, Conceição de Jesus Lopes, Creide Aparecida da Silva, Cibele Edoísa Dias de Souza, Evair Francisco, Francisca Conceição da Silva Lima, José Carlos de Souza, José Ribeiro do Espírito Santo, Luiz Fernando da Silva Monteiro, Maria Crevenice de Carvalho Maluta, Maria do Carmo Coutinho Santos, Matias Ferreira da Silva, Moacir José Silva de Oliveira, Neide da Silva Nascimento, Viviane de Souza, Valteir Alves dos Santos, Matheus dos Santos Rodrigues, Olga Batista dos Santos, Pedro Emanuel Nascimento da Silva, Maria Eugênia Francisco de Paulo, Graucide Oliveira Lima, Sérgio Martins da Silva.
Tá certo. Mais alguma coisa, Renan?
Eu gostaria de agradecer aí a secretária de Assistência Social, a Mônica Zanardi Sordi, né, que dá toda assistência para a gente. o prefeito Jaelso, o vice Juba também, que dá toda assistência para a gente trabalhar aí em favor da população aí, em vulnerabilidade, para atender o povo aí na questão dos programas sociais. O meu agradecimento.